Meu caro ouvinte, você tem acompanhado que a energia é uma fonte importante, não só enquanto sustentação de tudo que é atividade que nós temos na nossa vida, como também é uma fonte de investimento econômico importante para governos, para iniciativa privada. A discussão das energias limpas ganhou volume e, inclusive, hoje repercute uma série de outros aspectos da vida social. Uma das discussões que nós temos é qual tipo de energia limpa é a melhor. A gente sabe que tem pessoas que defendem energia eólica. O Brasil tem crescido nesse setor significativamente. Outros países se destacam, como a Inglaterra ou a Alemanha, no investimento desse tipo de energia. Mas alguns consideram, e entre eles pessoas importantes, como Bill Gates, da Microsoft, de que a energia limpa de verdade é a nuclear. Tem quem questione os resíduos da energia nuclear. A radiação, por exemplo, resíduos radioativos. Toninho, enfim, energia limpa é o que e o que é melhor? Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma discussão muito importante, né? No Brasil, boa parte da produção vem da energia hidrelétrica. Na sequência, nós temos outras fontes, né? Tem crescido também, de forma expressiva, a energia fotovoltaica. Inclusive, várias famílias têm adicionado placas, agricultores, empresas em si têm investido nesse sentido. E também a energia eólica tem crescido no nosso país. Em contrapartida, em outros países, a única saída que está sendo verificada é a energia a partir de fusão nuclear. E aí há várias discussões, dado que ao longo da história nós tivemos vários eventos com problemas em reatores nucleares que acabaram dizimando populações e tornando alguns espaços inoperantes. Até tem alguns que são até título de filmes de terror. Bem, dentro dessa discussão, Gilson, o Brasil tem uma grande oportunidade, não somente na questão do custo da energia em relação aos países, mas também na atração de investimento no setor industrial e no setor de transformação e comércio de bens, né? O Brasil, historicamente, tem tido um preço muito mais confortável, só que nós temos um grande vilão, que é a alta tributação e a burocracia para que esse setor seja mais desenvolvido, né? Nós temos também uma conta que a gente sempre faz na economia. Pelo menos 2 a 3% acima do crescimento do PIB é a taxa de crescimento esperada para a produção energética. Então, o país não tem como crescer se não tiver à sua disposição o seu principal componente, o insumo, energia elétrica. Então, no Brasil, eu vejo com bons olhos, o Brasil pode criar uma nova matriz de desenvolvimento, né? Nós podemos galgar taxas de crescimento expressiva se a gente levar em consideração que a energia, de fato, é o nosso bem que vai gerar essa competição, né, esse diferencial competitivo em relação aos países. O Brasil exporta energia na medida que vende produtos agrícolas, mas nós precisamos avançar e também gerar energia para atrair investimento seguro para o nosso país. É uma matriz que precisa ser desenvolvida urgentemente aqui.
Tem essa reportagem do Infomoney, que você estava até conversando comigo agora, sobre essa questão de energia limpa. Tem gente que critica muito essa ideia de que energia nuclear, o Brasil tem aí as usinas de Angra 1, 2 e 3, toda a polêmica na construção das usinas. Claro que na cabeça das pessoas fica Chernobyl, né? Aquela questão do problema que nós temos de Chernobyl, tem a questão dos resíduos, né? Agora, energia limpa para nós, é uma energia limpa que pode servir para outros países também? A gente tem caminhos importantes para isso? A gente precisa investir no que, na tua opinião, para que a gente seja atrativo, como você falou, para investimentos externos, e cria uma energia sustentável, já que a gente teve há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, o discurso, um pouco mais, do apagão energético no país.
Sim, esse é um ponto interessante, Gilson, que você comentou. O Brasil não tem como exportar energia se não for a partir da transformação de produtos. Nós temos hoje uma perda, que é o caso da transmissão, né? Nós não temos hoje como levar energia até os Estados Unidos ou outros países. A única forma é a partir da produção, gerar produtos competitivos e exportar para esses países. O caminho que o mundo tem tomado é de geração de energia, seja via nuclear, seja eólica, né, seja qual for. O mundo, na medida que cresce, vai demandar energia, né, e os custos vão ficar cada vez mais expressivos. Se nós não investirmos rapidamente nessa nova matriz energética e tivermos um excedente de produção, duas situações a gente já pode esperar. Aumento nos custos da energia elétrica para famílias e empresas, né, vai tornar nossa demanda cada vez menor em termos de consumo de produtos, né, a gente vai gastar uma fatia maior de orçamento para pagar a conta de energia elétrica, e o país deles vai se tornar não competitivo. Então, devido a essa questão da pandemia, pouco se discute hoje na questão da ampliação do nosso potencial de geração de energia. Eu acho que essa galinha dos ovos de ouro que o Brasil tem nessa década para fazer um desenvolvimento frente a outros países que neste momento dependem da energia. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Só precisamos começar a cortar e fatiar e transformar isso em produto, né? E gerar competitividade.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.